Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, então, aos ouvintes que estão sintonizados, estão nessas emissoras. Neste sábado, 6 de maio de 2017, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. No programa de hoje, então, estaremos conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural do município, o senhor Mauro Ludwig, e também o veterinário do nosso município, o senhor Mário Andres. Também estaremos conversando com a Ezequiela Miller, a enfermeira que é responsável pelo setor de vacinação da Secretaria de Saúde e Saneamento. Também estaremos ouvindo a entrevista com a senhora Rose Miller, que é presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer do município. Uma entrevista também com o professor Yuri Scapini, da diretora Rosa Rigg, da Escola Estadual General Osório de São Pedro, juntamente com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Tenente Portela, Elineia Corlena. Também entrevista com o deputado estadual Gilmar Socella, que esteve, então, no dia de ontem, visitando o município e audiência com o prefeito no gabinete. Então, nós vamos conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Rural do nosso município, senhor Mauro Ludwig, que está aqui no nosso programa. Bem-vindo.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cidade e da Municipal. Estamos aí, né, para relatar da nossa secretaria. Estamos junto com o Mário aqui, o Andres, que é o veterinário, que faz a inspeção sanitária do nosso município. E queremos relatar algumas, né, a questão da chuvarada, da questão da estrada, certo, também, né? Isso. Temos muito problemas, bem, né, muito agora nas estradas, pontes caídos, bueiros, né, que aconteceu com essa chuvarada, né? Está o foco em cima de questão de estrada do nosso município, né, Regis?
Tá certo. E como é que está o andamento, então, dos trabalhos aí? Qual é a região que está sendo trabalhada agora nessa semana?
Essa semana estamos mais focando as necessidades, né? A região aqui, uma ponte, um bueiro, vamos supor, estrada que não dá passagem, cada chuvarada, essa semana...
Então, os pontos muito críticos onde crítico, a chuva prejudicou mais, né?
Isso aí, isso, que estamos mais, né? Estamos trabalhando em cima, focando em cima disso aí, né?
Tem conversado com os agricultores também?
Temos saído bastante, né? Os agricultores visitando e relatando também a situação, né?
E o trabalho tem se intensificado nas estradas principais também?
Principais, né? Tem vicinais, né? Acessos, às vezes, até para propriedade, pontes, bueiros. Então, a gente está focando nisso, está correndo, né, atrás disso aí.
Tá certo. Algum recado aí para o nosso agricultor também, se precisar contatar com a secretaria?
Não, podem vir, né? Procurar a gente, né? A gente está disponível, né? Podem procurar, ligar, a gente vai olhar se precisar, às vezes, fazer um serviço à estrada. A gente está andando também, né? A gente anda muito no interior. Isso é a prova dos próprios produtores que vem o cara andando, né? A gente sabe da situação todas, né? De todo o município, todas as estradas. A gente anda nelas, né? Como andava antes e como hoje secretário, né? A gente anda mais porque a gente se preocupa com isso. A gente é responsável hoje pelas estradas do município. E a gente quer fazer, mas estamos, como é que vocês são empenhados para fazer?
Secretário, acho que tem algumas coisas que a legislação também, às vezes, tem algumas restrições, tem que ter cuidado com isso também, né? Se você é cidadão que está nos escutando, viaja frequentemente para fora de Tenente Portela, pode observar nas margens das rodovias, alguns lugares tem aquelas placas, assim, antes de construir a próxima rodovia, consulte o Dyer, né? Justamente que o Dyer, ele tem domínio de uma margem, né, da estrada, fora o asfalto, fora a estrada principal, ele tem domínio uma certa metragem da margem, né? Que se denomina do Dyer. Então é o órgão estadual nas rodovias estaduais e assim funciona nas rodovias federais também. E no município, então, mesmo sistema, né? Tem a estrada ali, mas tem uma margem que ainda é do domínio do município que ele pode interferir ali, né?
Isso, pode, né? Podemos, né? Então, só eu acho essa questão.
Quando tem vegetação, tem que ter a questão ambiental, se permite também mexer, né?
Eu vejo hoje o seguinte: o que estraga a estrada é a água, né?
Nossa. nosso relevo aqui é bem acidentado, né? Então tem muitas ladeiras aí, corre bastante água, né? E acaba entrando dentro das estradas, claro. A gente vê também no asfalto também a invasão da terra que a chuva carrega para dentro das rodovias também, né? Tudo isso justamente por causa do relevo aqui da nossa região, que é bastante acidentado, né?
É, a questão, a gente também está preocupado, né, com a questão da chuvarada que deu, as estradas ficarem muito danificadas, né, e nós temos hoje um produtor de suinocultura, né, de avicultura, a questão, né, e nós estamos preocupados, eles têm que, é ração, o caminhão da ração é dos leitão, temos que, eu vejo assim, ó, que a gente estava falando com a administração, com o prefeito e o vice, tivemos já reuniões, nós temos que focar hoje o interior do nosso município, porque o nosso município é quase 100% agrícola, né?
É, exatamente.
Hoje o nosso comércio depende da agricultura, né? A agricultura hoje, se nós não fortalecer, não trabalhar em cima da agricultura, né? É questão fundamental. O nosso pulmão do nosso município é a agricultura, né?
Exatamente. E anos atrás não tinha muito movimento no interior, até que quando chovia o pessoal acabava nem saindo de casa, mas hoje tem todo dia, tem linha de leite, tem linha de transporte escolar, né? Tem, você falou, suíno, aves, tração, é produto, então o movimento é muito mais intenso, principalmente de veículos pesados, né? Então a estrada, ela danifica mais rapidamente,
né? Isso aí. Por isso que eu tenho uma visão diferente de nós abrir as estradas.
Tá certo, secretário Mauro Ludwig, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, falando sobre então o trabalho nas estradas aí. Mais alguma informação para trazer à nossa comunidade? Fica à vontade.
Ah, só temos que dizer, né, para o pessoal ter calma e para nos procurarem, né, e a gente, o que a gente poder fazer, a gente está fazendo, né, dentro das possibilidades, e mais, né, agradecer, né, a você, Raiz, por esse momento de a gente poder relatar as, né, da secretaria, as informações da secretaria, junto com, né, do meio ambiente e da secretaria, dos técnicos também da agricultura, também faz parte da minha secretaria, né, da inspeção veterinária, que o Mário, né, tá aí também para fazer suas das atividades do departamento, né? Então a gente não tem, só agradecer agora, né? E quero agradecer, para dizer uma boa tarde a todos vocês, né, Regis e os ouvintes.
Muito bem, então falou conosco aqui o secretário de Desenvolvimento Rural, o senhor Mauro Ludwig. E nós vamos conversar agora, então, com o Mário Andres, que é veterinário da Prefeitura de Trento e Portela. Primeiramente, boa tarde, Mário, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade e da Rádio Municipal.
Buenos. Mário, assunto que traz aí hoje, então, para nos falar, para a nossa comunidade, é sobre o CISB, né? Primeiramente, vamos explicar o que é o CISB.
Bom, Regis, então o CISB, como nós viemos trabalhando desde o ano passado, é um serviço de inspeção a nível brasileiro, né, de produtos de origem animal, então carne, leite, ovos, mel e peixes estão dentro dessa gama de produtos de origem animal.
Então esse sistema, ele implantado em Trento e Portela, ele vai proporcionar o quê?
Vai proporcionar às agroindústrias poderem comercializar o produto fora do município, fora do Rio Grande do Sul e a nível de Brasil. Né? Então, como nós temos aqui, a nossa região proporciona essa fronteira aqui, essa comercialização, então a gente vem buscando o CISB, né? Que vai beneficiar mais as nossas agroindústrias em função de nós estarmos na divisa aqui com Santa Catarina, né?
E hoje a gente tem, então, aí no município, agroindústrias de embutidos, temos aí derivados de leite, né? Então, dentro dessas, em virtude desses empreendimentos, é que o Trento e Portela está aderindo a esse sistema, é isso?
Isso, Regis. Então, a gente vem buscando esse trabalho aí desde o ano passado, como quando obtivemos a primeira auditoria, que não obtivemos sucesso.
Certo, né? teve uma equipe do Ministério da...
Foi a Secretaria da Agricultura, que hoje certo, eles têm autonomia, do Estado, que eles têm autonomia hoje para nos auditar via CISB, via Federal.
Certo. É. E aí, no passado eles estiveram aqui em Trento e Portela, então, para fazer uma vistoria.
Isso. E então, vamos ser bem realistas, né? Não obtivemos sucesso em função, desde a nossa legislação e a questão estrutural das nossas agroindústrias. Então, pecava um pouquinho nesse sentido. e algumas até foram fechadas, outras nós trabalhamos em cima da legislação, em cima dessas agroindústrias, e foram reabertas. E hoje estamos assim trabalhando semanalmente e no mínimo uma vez por semana a gente faz essas visitas nas agroindústrias, né? A nível de fiscalização, de fiscalizar elas para cada vez nós obtivermos um produto de mais qualidade.
E né? Esses empreendimentos eles foram se adequando dentro dessas imposições que foram feitas ano passado?
Isso aí. Então, foi feita várias mudanças, assim, desde do meu serviço, no meu serviço, na minha forma de trabalho, frente a essas agroindústrias, né? E onde a gente vem fiscalizando, então, rotineiramente esses estabelecimentos, né? Gerando essa documentação, que é uma documentação que vai ser de cunho fundamental para a nova auditoria, né? Então, que a gente está prevendo aí, vai nos liberar ou não o CISB, né? Então, o Serviço de Inspeção Municipal, passando por essa auditoria e tendo o aval ok deles, então nós estamos aptos a ter o CISB no município, a nível municipal, então.
Porque hoje uma empresa ela precisa de vários certificados, né? Então ela tem que recorrer à Secretaria Estadual, ao Ministério
da Agricultura,
né? Uhum. Para ter esses certificados para poder fazer essa comercialização. E a partir disso, então, o município vai poder dar esse certificado, é isso?
Isso. A gente recebe essa autonomia e aí a gente indica a empresa do nosso município que está apta a ter o CISB, então, o selo CISB, né?
Selo para comercialização.
Isso.
Isso. E nos próximos dias, então, estará vindo para a Tenente Portela a equipe para fazer, então, Uma visita.
Isso. Exatamente. Vai ser uma visita mais a nível orientativo, né, Regis? Primeiramente, dia 18 de maio, a princípio nós teremos com a visita do pessoal da região Celeiro, aqui no nosso município, para saber como é que está o andamento, as tratativas nossas referente ao CISB. Né? E no dia 30, que vai vir esse pessoal da SDR, então, da Secretaria da Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, que vai estar nos ajudando ainda, nos orientando se a gente está pecando de repente alguma coisinha ainda que aos nossos olhos, né, a gente não está vendo.
Justamente para não fazer toda a documentação encaminhar e dar isso, errado, né? Então eles vêm dar aquele último
vistoriadinho ali para nos relatar o que nós estamos pecando ainda para daí pedir a definitiva no dia 30.
Se alguma coisa, né, para ser feita, né? Se não, segmento.
Se dá segmento, a gente já encaminha na outra semana, então, esse pedido aí para o Estado, para eles virem nos auditar, né?
E aí o município, ele fica apto, então, a fazer essa fiscalização mesmo, a dar o certificado.
Isso.
Então, muito treinamento, muita qualificação para poder representar o município nesse sistema de inspeção, né, Mário?
Isso, Regis. Então é uma exigência que o serviço, que o CISB, né, nos cobra, né, até porque a gente também na legislação há esse registro, então nessa auditoria é um dos pontos que eles cobram também da gente, né, esses treinamentos aí para a gente não pecar novamente, né. Também quero deixar aqui uma deixa, né, Regis, que a gente vem trabalhando junto com a Vigilância Sanitária a questão de uma legislação também que vai regularizar os nossos mercados, né? Então essa a gente está em tratativa ainda.
É uma legislação, cabe destacar, que é instâncias superiores, né?
Isso. E é uma das partes fundamentais também, né, Regis, uma exigência do pessoal também que se haja esse comprometimento tanto da Secretaria da Saúde como da Agricultura, como a nossa, da Desenvolvimento Rural, né, em função de produtos, né, para que não ocorra o comércio ilegal de produtos, né, no nosso município, né, Regis? Até porque... coibindo isso aí, a gente então começa a chamar mais empresas, mais indústrias que tenham aquela vontade, que estejam aptas a montar um negócio e possam estar comercializando seu produto a nível de Brasil aí, logo aí na frente, né?
E gerando mais emprego e receita o nosso município, né? Desenvolvendo ainda mais então o nosso município. É um mercado que da alimentação é
que tá em expansão,
que sempre, né? Exatamente. É. Quando a crise aperta é o que menos sofre, justamente porque a pessoa não pode deixar de comer, né? É,
com certeza.
Então, produtos alimentícios sempre estão em evidência, então é necessário também que o comércio tende a se adequar a algumas exigências, né?
Com certeza.
Sanitárias. É. E até o consumidor também terá produtos de qualidade, exato, né?
Isso aí, Regis.
Muito bem, Mário Andes, veterinário da Prefeitura de Três Portela, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, trazendo informações aqui para nosso programa. Mais alguma informação, mais algum recado, nossa comunidade, fica à vontade.
Não, Regis, queria deixar então mais uma vez agradecer aí a todos os ouvintes e tenham todos uma boa tarde.
Então, nesse momento, vamos conversar com a Ezequiela Miller, do setor de vacinação da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município, que vai falar então sobre a situação da vacinação atualmente. Primeiramente, boa tarde, Ezequiela, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal que nos ouvem nesse momento. É com imensa satisfação que estou aqui hoje para trazer as informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe.
Muito bem, como é que está a campanha de vacinação aqui no nosso município? Que fase que ela está? As metas estão sendo cumpridas? Como é que está a situação nesse momento?
Sabemos então, né, que a campanha iniciou dia 17 de abril, estamos aí na terceira semana de campanha, vai se estender até o dia 26 de maio, para aqueles que ainda não vieram, enfim, né? E nós temos então uma meta de 90% dos grupos de risco, e já estamos com um número bem expressivo. Estou muito feliz com o número que tenho hoje para divulgar. Nós atingimos 63% das crianças a serem vacinadas, 106% dos trabalhadores de saúde, 71% das gestantes, 108% das puérperas, tá? E 75% dos idosos a serem vacinados. Então, nós estamos aí na metade da campanha, né? E ainda temos mais 3 semanas pela frente. Temos o dia D, que é o dia de mobilização nacional.
Muito bem, então, a gente vê que o menor, aliás, de criança, né? Que a faixa etária, então, é até 6 anos incompleto, né? Justamente, elas sofrem bastante, né? Nesse período de inverno. O inverno já chegou na nossa região. Tem dado alguns dias bem frios, né? Acho que é importante os pais terem uma atenção maior quanto a essa vacinação, né, Ezequiela?
Isso, precisamos que os pais, assim como os outros grupos de risco, né, não só as crianças, se sensibilizam, né, da importância da vacinação. É justamente reduzir as complicações. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto Ministério de Saúde, enquanto profissionais de saúde, nós queremos a saúde da nossa população. Nós queremos reduzir as complicações de uma gripe, as internações e até mesmo o óbito, né? Então, precisamos que aí que a população, que integrante dos grupos de risco, né, que ainda não se vacinaram, que compareça aí à unidade mais próxima e faça a vacina.
Muito bem, eu acho que cabe destacar novamente, então, Ezequiela, os locais de vacinação, os horários, como é que vai funcionar no dia 13 também? Pode trazer essa informação para a gente?
Eu gostaria de ressaltar novamente os grupos prioritários. Então, pessoas com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, as crianças menores de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas até 45 dias após o parto e os portadores de doenças crônicas, né? Mediante aí a prescrição médica.
Quais são as doenças crônicas que com mais índices de necessidade de vacinação?
Olha, nós temos várias doenças, né? O Ministério da Saúde fornece uma lista, né, das doenças que são incluídas. Entre elas nós temos o diabetes, nós temos bronquite, asma com uso de corticoides, doenças neurológicas, pessoas com imunidade baixa, no caso do câncer, do HIV, enfim, são inúmeras as doenças.
E o dia D, então, próximo sábado, né? Dia 13 de maio, dia D de vacinação, uma programação especial, então, no sábado, a Ezequiela vai trazer, então, para nós os locais de vacinação, os horários, né? A mobilização nacional.
Então, dia 13, né, acontecerá o dia de mobilização nacional. Os postos de vacinação estarão abertos das 8 horas ao meio-dia e da 1 às 5 horas no SF1, próximo à Brigada Militar, SF2, conhecido como Postão, SF3, próximo ao Fórum, Escola Municipal Tenente Portela, no bairro São Francisco, ESF4, Poço do Outro Filho, de manhã, e Poço São Pedro, à tarde, e também na praça, em frente à prefeitura.
Então, você que faz parte dos grupos prioritários da vacinação contra a gripe, não tomou sua vacina, procure os postos de saúde essa semana, ou então no próximo sábado, dia 13, né, nesses locais então, que a Ezequiela citou. É muito importante tomar a vacina, né, prevenção contra a gripe. Muito bem, Ezequiela, mais algum recado para a nossa comunidade? Fica à vontade.
Quero fazer aqui, então, em nome da Secretaria de Saúde, né, um convite especial a todos os integrantes dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram, para que compareçam no posto de vacinação mais próximo. Né? A campanha se estende até o dia 23. Dia 13 teremos o sábado, então, para aqueles que ainda não fizeram a sua vacina, né? Aguardamos todos aqui. O meu agradecimento pela oportunidade, pelo espaço na rádio, mais uma vez, Regis. Estamos sempre à disposição aí para demais informações e esclarecimentos.
Muito bem, então, conversamos com a Ezequiela Miller, da setor de vacinação da Secretaria de Saúde e Saneamento de Tenente Portela. E nessa sexta-feira, então, aconteceu o brechó da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E para isso estaremos conversando então com a presidente da Liga, de Tenente Portela, a Rose Miller, que vai trazer então informações sobre este evento. Boa tarde, Rose, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde. O brechó da solidariedade já acontece pela terceira vez aqui. E o nosso objetivo é angariar fundos para nós podermos ajudar os necessitados que têm, né, que são portadores de câncer. Todas as peças são doadas pela comunidade. Nós temos calçados, roupas de diversos tipos, modelos, para todas as estações também.
E para todos os gostos.
Para todos os gostos. E temos tem bijuterias, tem
acessórios, né?
Acessórios, cintos, bolsas. O que vier de doação vem bem.
É, a forma de arrecadação das doações é feita de que formato, Rose?
Não, na verdade, esse ano a gente fez mais assim um boca a boca, tá? Porque nós tínhamos uma quantidade que havia sobrado do brechó anterior. Nós recebemos doações de lojas, né, lojistas que nos deram roupas, inclusive com etiquetas novinhas, tá? E o pessoal num todo, assim, que doa, já é tradicional e que nos trazem sempre uma quantidade de doações.
E o objetivo desse terceiro brechó aí é arrecadar qual fundos, mas já tem uma perspectiva de valores, qual a necessidade?
Não. Esse ano, assim, ó, o que que aconteceu? Nós marcamos essa data, né, que foi no dia 5 de maio, só que o dia 5 de maio amanheceu horrível. Então, a gente nós não estipulamos meta, na verdade, tá? Porque a gente achou que daria pouquíssimo, mas surpreendeu, né, e tivemos um movimento bom, mas eu ainda não tenho como te dar o resultado total da arrecadação.
E com a arrecadação das outras edições, quantas famílias já foram atendidas pelo auxílio da Liga Feminina de Combate ao Câncer?
Na verdade, não são famílias, né, Red? É uma pessoa, por exemplo, se numa família uma pessoa que tem problema. Olha, eu não tenho como te precisar o número, porque funciona assim, ó, na medida que a Secretaria de Saúde nos repassa o nome da pessoa e a necessidade, a gente vai atrás para ajudar, tá? Agora, esse ano, eu posso te dizer que a gente já deu, assim, para umas 5 pessoas uns valores já significativo, digamos assim, que realmente havia uma necessidade muito grande. E ainda temos duas pessoas do interior para que nós possamos, que nós vamos visitar e que provavelmente nós tenhamos que ajudá-los.
A gente sabe, né, que quando a pessoa está com doença como câncer, ela fica debilitada, não consegue trabalhar, né, tem que cuidar da alimentação, gasta muito mais recursos em medicamento. Então, é nesse sentido que a Liga vem auxiliar.
Exato. Na verdade, a gente está fazendo um trabalho sempre em conjunto com a Secretaria de Saúde. Eu acho que isso vale salientar, porque conforme as pessoas elas se direcionam para a Secretaria de Saúde, as gurias ali, tanto a Michelle como a Cris, elas entram em contato com a Liga, porque você sabe, assim como eu também, que já fui funcionária pública, que tem muita coisa que a Secretaria de Saúde não pode abraçar, né? A parte da alimentação, as pessoas que têm problema com a alimentação, vem um suplemento alimentar que é distribuído pela Secretaria de Saúde. Mas nós temos outros casos de alimentação que as pessoas, na verdade, não têm disponibilidade financeira para adquirir. E daí, nesse ponto, então, entra a Liga, né, que nós fizemos rancho, a gente faz as compras e entrega para as pessoas daí que naquele momento estão necessitando.
É um grupo de várias mulheres voluntárias, né? Tem o número de quantas mulheres participam hoje da Liga?
Olha, participantes, nós temos mais ou menos em torno de 30. Mas assim, sempre tem aquele grupo que se destaca e que
se envolve mais
e que abraça mais a causa. Mas na realidade a gente não tem o que se queixar, porque todas ajudam de uma forma ou de outra, né? E todas as que quiserem participar são bem-vindas, né? Independente de se for só para participar de uma reunião, para nos auxiliar, enfim.
Uma doação.
Todas as que quiserem participar da Liga Feminina do Combate ao Câncer são muito bem-vindas.
E é fácil identificar, né? Elas têm roupinha, uma blusa rosa, bem identificada, né?
O rosinha todo mundo vê ao longe, né? Mas a gente está sempre tentando trazer mais, né? É aquela história, quando o grupo aumenta, o trabalho se solidifica, né? Vamos tentando juntar mais gente.
E quando vai aumentando o grupo de adeptos, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito.
Exato,
né?
Isso aí. A Jolene encerrou a atividade dela em dezembro do ano passado, né? Que a Jolene era a presidente. E eu acho que ela fechou a administração dela com chave de ouro. E agora, esse ano, nós iniciamos a nós. E estamos tentando fazer o melhor também.
Tá certo. Rose Emília, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Tento Portela, que ele realizou nessa sexta-feira, então, o Brechó da Solidariedade. Parabéns pela iniciativa. Deixamos sempre o espaço do programa da Prefeitura Municipal à disposição quando a Liga quiser dar algum recado, um aviso, enfim.
Tá, muito obrigada. Obrigada, Regis. E a gente não dispensa, porque, né, toda hora a gente está tentando fazer alguma coisa e a gente vai procurar. Obrigado por enquanto.
Nós vamos conversar no Jornal das 11 de hoje com o deputado Gilmar Sucena, esteve em visita ao gabinete prefeitural. Deputado, boa tarde.
Olha, Nascimento, uma honra falar contigo, falar com todos os amigos da Rádio Municipal Tenente Portela. Um prazer ser recebido aqui pelo nosso sempre parceiro, irmão, companheiro, prefeito Carbonelli. E dizer para ti que, acima de tudo, esta cidade a gente tem uma satisfação enorme sempre estar aqui, porque quando nós criamos a Comissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, tinha aqui obras desta região e Tenente Portela, o prefeito, sempre teve uma luta muito grande nessa luta das pavimentações asfálticas e nos três mandatos que honrosamente, muito humildemente, tenham sido representados pelos gaúchos, nós conseguimos que nessas três comissões especiais a gente pudesse conseguir recursos para, no lado do primeiro mandato, 19 obras foram feitas, depois 24. E a satisfação dizer, Nascimento, que a gente pode trazer aqui ao Carbone a compreensão desse grande prefeito que teve nas obras de asfaltamento, pavimentação, sempre presença, né? Especialmente da obra aqui que é de Tenente Portela, né?
A RS 163,
desculpa que me faltou, né? Então, prefeito, estou aqui com muita alegria trazer um abraço para todos vocês.
Principal motivo da sua estadia de Tenente Portela?
Olha, aqui nós já tivemos aqui, estamos novamente com nossa equipe. Está aqui o famoso Fofão, né, o Marcos, já teve três vezes só nesse mês, prefeito já estava preocupado com ele aí, de repente, se ele estava vindo todo dia bater o ponto aqui, se não era um funcionário fantasma, né, para estar todo dia aqui. Mas eu estou na alegria de dizer para ele que está representando o nosso gabinete, colocando o nosso mandato à disposição. É, já trouxemos ao prefeito e ele está já cadastrando com a sua equipe 4 projetos nessa área da Secretaria dos Esportes. É um dinheiro que vem da Lei Pelé, do fundo, que é em torno de quase 6 milhões que vem para o estado do Rio Grande do Sul. É, então o prefeito vai cadastrar a questão de algumas academias, campeonatos, né? É que, na verdade, o município pode cadastrar 4, mas a gente tem um compromisso do governo que pelo menos 2 seja liberado, entendeu? Então, não sabemos qual é que vai ser liberado, mas o prefeito está fazendo a sua parte, né? Como também está fazendo, cadastrando outros projetos a nível nacional, né? É, seja ela na construção de pontes, seja era de pavimentação, seja área de calçamento, seja na área de saneamento, enfim. Então, eu quero cumprimentar o Carbone aqui e toda a sua equipe. Me permita saudar também aqui a Adriana, nossa presidente do partido, o Paulo, a Edneca, nossa secretária de Educação, né, também o Luiz Claudir, nosso, em nome dele, saudar também o Natanel, o Monteiro, o Dalan, enfim, todos vocês aqui, né, desculpa se eu não citei a todos, mas em nome dele saudar todos os nossos companheiros aqui, dizer de que o meu gabinete, lá no terceiro andar, eu disse ao prefeito Carbone o seguinte, e aos companheiros, não quero vir aqui tomar espaço de ninguém, estou aqui para me somar, né, nas lutas e o que eu puder ser útil, algumas demandas, como é que a gente tem sempre dito, né, de que algumas demandas possa entregar. Ó, esse assunto vou entregar para ti, né, Socela? Outro assunto entrega para outro deputado e a gente vai atrás, né? Então, sempre a orientação que a gente dá para os companheiros é que dê um projeto para cada um dos deputados, né? Se der para todo mundo, daí ninguém vai atrás, né? E também depois ninguém vai também colher nenhum fruto, vamos ser honestos aqui, né? É, então, nesse sentido, essa do esporte, se o prefeito assim entender, quero ser o padrinho ainda nessa busca dos recursos, né? Da Secretaria de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul, porque é da Lei Pelé, como disse.
A imprensa divulga amplamente a saída do PDT do governo. Essa saída, deputado Socela, poderá sinalizar que o PDT possa ter um candidato próprio ao governo do Estado nas próximas eleições?
Olha, Nascimento, a tua pergunta praticamente já é a resposta, né? É, no sentido de que nós, depois do nosso querido senador, né, que foi candidato à presidência da República, né? Nós não tivemos mais candidato à presidência da República. Hoje, veja bem a importância dessa construção do nosso PDT a nível nacional. Filiamos, quando nós já tínhamos apoiado, ainda quando o Brizola era vivo, o Ciro Gomes, e hoje é o nosso pré-candidato à presidência da República. Então, como nós teremos o candidato à presidência da República, né, ainda está, lógico, não temos ainda a convenção, mas é um pré-candidato, nós, por questão da força do nosso PDT no Rio Grande do Sul, mesmo se não tivesse candidato, nós teríamos que ter. Agora, por mais razão ainda, já que nós teremos candidato à presidência da República, teremos que ter palanque no Estado, né? E agora vamos partir já com essa decisão de como nós teremos candidato. Então o partido decidiu, como nós vamos ter candidato a deputado a governador, não seria justo nós estar no governo, né, para depois, de repente, até fazer alguma crítica, alguma observação, né? Então, nesse sentido, o partido se prepara, sim, para ter candidato a governo do Estado também. Né? Temos 3, 4 nomes já, inclusive um deles passando aqui pela cidade, já o Jairo Jorge, mas temos também o Fortunati, temos também o Vieira da Cunha, temos outros nomes, inclusive, que poderão estar disputando. Exatamente, mas eu não vou dizer agora, prefeito. Né? O prefeito levanta outros nomes, né? Mas eu quero dizer, Nascimento, para ti, que o partido está muito bem nessa direção. Nós estamos já com essa intenção, então, quando você está livre para poder compor. Isso é fundamental, Jorge, a gente buscar uma política de aliança, né? Nós queremos sim buscar mais partidos, né? E por que não nós buscarmos partidos que seja também do centro, seja assim, da esquerda, né? Para que a gente possa ter uma viabilidade na eleição. Então o partido se apresenta com muita força a nível nacional, nós queremos ter aí em torno de 50 deputados federais, essa é a meta do partido a nível nacional, né? Eleger talvez aqui uns 5 federais no estado, eleger, talvez aumentar a bancada, que nós elegemos 8, o PDT elegeu 8 deputados estaduais na última eleição. Então a ideia é que a gente possa buscar bastante esse vácuo aí também. E o PDT, graças a Deus, né, a gente tem conseguido, né, nessa dificuldade da política brasileira, o partido tem saído muito bem, por sinal. Então a gente tem que também a população gaúcha e brasileira deva olhar para os partidos que também tiveram na sua ética, na sua correção, na sua conduta, né, o que realmente deve ser o correto e o justo, né, e nós esperamos que isso também tenha muitos frutos para a gente colher em cima disso.
Deputado Socela, eu quero agradecer as suas informações. Sexta-feira, hoje, o nosso espaço é bastante reduzido. Coloca o microfone da empresa pública, a Rádio Municipal, à sua disposição.
Olha, Nascimento, quero me colocar também à disposição, viu? A Rádio Municipal, que eu tenho dito, são duas rádios municipais no estado que a gente conhece, não só a ti, como teus colegas, a emissora, indo a Porto Alegre, terceiro andar é o nosso gabinete, e falo também a todos os companheiros e todos os amigos aqui da região, especialmente Tenente Portela. Eu tenho dito o seguinte: sou do interior, sou filho de agricultor, gosto muito do interior, por isso que eu tenho dedicação. Até hoje estou na atividade, embora minha atividade parlamentar, mas eu estou agricultor, estou funcionário do Banco Brasil. Então, nesse sentido, me sinto em casa quando faço esse roteiro para o interior do Rio Grande. Então, por esta razão, eu tenho dito que estou em umas comissões que são de interesse dessa região, porque estou na Comissão da Agricultura, Pecuária, Cooperativismo e Pesca. Viemos tratar aqui um assunto muito importante, essa proibição da pesca do dourado surubim. Então, nós temos um grupo de trabalho trabalhando lá na comissão. Temos essa questão dos municípios sem acesso asfáltico, temos essa questão que envolve a saúde, enfim, e até as concessões, que é um tema muito grande, que quem sabe em outra oportunidade a gente pode falar. Então, são temas que interessam a nossa infraestrutura do Rio Grande, né, interessam aos nossos municípios, e por ter sido prefeito, humildemente dizer também que já estive do outro lado do balcão, então estou do lado dos prefeitos, tenho a frente parlamentar municipalista na Assembleia Legislativa, que a gente coordena, que tem esse propósito, né, junto com os vereadores, prefeitos, fazer o encurtamento da distância entre as demandas dos municípios, o Estado e, por que não, o Governo Federal. Por isso, Nascimento, muito obrigado do espaço que nos concede, e tenha lá sempre um amigo no terceiro andar da Assembleia Legislativa.
Muito bem, deputado Socella, falando ao Jornal das 11 de hoje, o prefeito Carbono, nós vamos conversar em outra oportunidade. Entrevista no Gabinete Prefeitural, aqui em Tenente Portela.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Na manhã da terça-feira, dia 2 de maio, foi inaugurado na Praça do Índio, em Tenente Portela, o projeto Ninho do Livro, uma iniciativa da Escola Estadual General Osório do Distrito de São Pedro. E para falar sobre esse assunto, estaremos então ouvindo agora a entrevista que o nosso colega Ricardo Dreser fez então com a senhora Rosa Higg, também o professor e escritor Ildis Capini, também da Secretária de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela, Irineia Corlena.
Boa tarde a ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. É com prazer e muita alegria que a gente está participando desse projeto da Escola General Osório, né? A gente foi convidado a vir para participar e prestigiar o Ninho da Leitura. Com certeza isso só vem a somar na nossa comunidade, né? A professora Rosa e o professor Ildis Capini. A gente fica muito feliz com esse projeto, um projeto que foi então homenageado, né? Com certeza vem a somar muito, porque a leitura é essencial na nossa vida. A gente já, dia 18 de abril, a gente fez um evento no Centro Cultural, onde as escolas de educação infantil participaram de um acontecimento em comemoração ao dia do livro infantil. Mas hoje, com certeza, a nossa comunidade também está ganhando, e muito, né? O Ninho da Leitura, ele só vem a somar e prestigiar também a nossa comunidade. Com certeza vamos estar participando, vamos estar nos envolvendo com esse projeto, né, professora? Que só vem aí a somar e qualificar nosso município. Com certeza a Escola General Osório está de parabéns com esse projeto.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. Para nós é um motivo de alegria hoje, escritor Ildis Capini, participar desse grande evento que é instalar aqui em Tenente Portela o terceiro Ninho do Livro do Brasil.
Queremos, nesse dia histórico de hoje, dizer que estamos instalando a terceira Ninho do Livro, uma promoção da Escola General Osório São Pedro. Agradecer a presença da Secretária de Educação, professora Edneia, que representa o prefeito municipal, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, do Folha Popular, e dizer o seguinte: os livros surgiram há centenas de anos. Desde então, continua maravilhando as gerações com contos fantásticos e registrando os principais acontecimentos da história da humanidade. O livro pode ser uma fonte inesgotável do conhecimento, transformando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação, além de informar e ajudar o vocabulário das pessoas. Quem lê e escreve bem, se comunica melhor e sabe mais. No Brasil, se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, dia 18 de abril, em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, que nasceu nesse dia, enquanto que o Dia Nacional do Livro é dia 29 de outubro.
Então, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto de leitura da Escola General Osório de São Pedro. Eu sou a professora Rosa Maria Rigg, trabalho na biblioteca e organizei, elaborei e estou atuando neste projeto. E através deste projeto é que nós estamos divulgando, fazendo diversas atividades sobre o livro. O principal deste projeto é fazer os nossos alunos lerem, se apaixonar pela leitura. Não é isso, crianças? Eu sempre digo, vamos se apaixonar pela leitura. Como o professor Hildo disse, a leitura faz muito bem, ela é essencial para o desenvolvimento, o aprendizado de todos os alunos. Então, quem lê sabe falar melhor, escreve mais, tem ideias, discute, argumenta. Agora, quem não lê, fica meio no escuro, né? E nós temos uma biblioteca muito linda, muito boa, cheia de livros lá em São Pedro. Eu consegui conquistar muitos leitores. Eu tenho gente que me acompanha e eu sei que desde que eu estou lá, muita gente se apaixonou pela leitura. E eu indico, a gente indica os livros e eles vêm, ah, prof, é aquele que você indicou. Então, esse trabalho da leitura é fantástico. E nós saímos além da escola e além da biblioteca. A gente sai da comunidade de São Pedro e leva a sacola da leitura que tinha ali, assim, que nós tiramos os livros. E a gente vai de casa em casa e distribui o material de leitura para as pessoas que quiserem ler.
Vamos então agora aos avisos e demais notícias. E atenção você que é produtor rural do Trem de Portela em toda a nossa região. Vem aí o Seminário Regional de Manejo e Conservação de Solo e Água. Será dia 12 de maio, na próxima sexta-feira, no Clube Comercial do Trem de Portela, com abertura oficial às 9 horas da manhã. Na programação, na parte da manhã, três painelistas. O primeiro painel será com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, senhor Hernani Polo, que falará sobre o Programa Estadual de Conservação de Solo e Água. Em seguida, o assistente técnico estadual da Emater RS Ascar, senhor Edmar Streck, que vai falar sobre a realidade da conservação do solo na região celeiro e dos desafios no programa estadual. E em seguida, ainda de manhã, falará o pesquisador da Embrapa Trigo, senhor José Luiz Denardim. O tema é compactação de solo, desatenção, riscos e danos. E na parte da tarde, retorno às 13 horas e 30 minutos, experiências de agricultores em manejo e conservação de solo e água com plantas. Estarão então apresentando seus experimentos o senhor Marcos Friedrich, agricultor de Ajuricaba, Edi Werner Jan, agricultor de Ijuí, Nova Ramada, e também Vanderlei Neu, agricultor de 15 de novembro. Então não perca. É o Seminário Regional de Manejo e Conservação de Solo e Água, no próxima sexta-feira, dia 12 de maio, no Clube Comercial do Trem de Portela. É inscrição gratuita. Maiores informações na Emater ou na Secretaria de Desenvolvimento Rural de Trem de Portela. E nessa semana também o Jornal Diário Gaúcho, de circulação em todo o estado, traz uma notícia muito importante, então, que a gente já chegou a divulgar em outros programas, que é sobre os testes que comprovam que as hidrelétricas influenciam na vazão do Salto de Ucumã. Então, os testes realizados durante 3 dias comprovaram a influência da vazão de água da usina Foz Chapecó de energia na visibilidade do Salto de Ucumã, que é a maior queda longitudinal do mundo e que fica aqui no município próximo de Derrubadas, e é uma das grandes potências turísticas da nossa região. Entre a meia-noite do dia 28 de abril e a meia-noite do dia 1º de maio, a usina funcionou com apenas uma das 4 turbinas, diminuindo a passagem de água pelo leito do Rio Uruguai. A medida foi determinada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a partir de uma solicitação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMA. Com as medições hora a hora, confirmamos a nossa suspeita de que a usina Foz do Chapecó, situada a 160 km do Salto, tem responsabilidade pelo enchimento do Ucumã. Durante o final de semana, o Ucumã ficou completamente visível. afirmou o diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual, senhor Fernando Meirelles. Na última quinta-feira, uma videoconferência reuniu o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Foz de Chapecó e a Agência Nacional das Águas para validar os dados colhidos durante os 3 dias. Há um precedente que nos favorece. Em Tocantins, a Agência Nacional das Águas fez alterações nas usinas que atuam no Rio Tocantins. No período de praia, o sistema elétrico costuma ser modificado. Isso também pode ocorrer na bacia do Rio Uruguai, com regra de sobrevivência para o turismo local, acredita Fernando Meirelles. A perspectiva de desaparecimento do Salto de Ucumã foi mostrada já pelo Diário Gaúcho na edição de 28 de abril. Desde junho de 2016, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vem colhendo dados que mostram a influência das hidrelétricas sobre o salto. A mudança pode voltar a movimentar o turismo da Rota do Ucumã, formada por 33 municípios da região Celeiro e do Planalto Médio, a qual atualmente é presidida pelo prefeito e tenente Portela, Sr. Cleito Carboni. E a Rota do Ucumã viu despencar a procura pela região nos últimos 7 anos devido às más condições de visibilidade do salto. As prefeituras culpam as instalações da usina Foz Chapecó em funcionamento desde 2010. E os alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Tenente Portela do bairro São Francisco, juntamente com a professora da turma, estão desenvolvendo neste ano letivo o projeto Zona Rural e Urbana, valorizando os diferentes saberes, dentro da metodologia do programa União Faz a Vida, objetivando tornar a construção do conhecimento algo significativo e interdisciplinar. Uma série de atividades e ações, como momentos pelos quais os alunos assumem o papel de protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, fazem parte do projeto. Expedição investigativa, onde foi realizada a visitação a uma propriedade rural, bem como diversos locais no centro da cidade. E a partir dessas experiências e conhecimentos, será construída a produção de textos, frases, relatórios e cartazes, construção de maquetes, trabalhos artísticos, vídeos, aula, pesquisas, jogos e brincadeiras, palestras, dentre outras atividades. De acordo com a professora Clédis Gribin, o projeto busca trabalhar as diferenças, semelhanças entre zona rural e urbana, mostrando a importância de cada espaço para o desenvolvimento da comunidade, além de identificar características próprias de cada contexto, valorizando as diferenças culturais existentes no espaço onde o aluno vive. Vagas para Censo Agropecuário 2017 do IBGE irá realizar no ano de 2017. A coleta deverá iniciar no último trimestre desse ano e encerra em fevereiro de 2018. Entre os dias 10 de abril e 9 de maio estão abertas as inscrições para o primeiro processo seletivo simplificado. Há previsão de 2 processos seletivos. Nesse primeiro, cuja publicação no Diário Oficial da União ocorreu no dia 10 de abril, há vagas para agentes censitários regionais e os agentes serão os responsáveis pela gerência do censo agropecuário numa área composta por um grupo de municípios. Esses grupos de municípios compõem o que o IBGE denomina de sub-área. Para a agência censitária regional, serão 30 vagas no estado do Rio Grande do Sul e os municípios onde esses coordenadores de sub-áreas estarão lotados, consta a região de Tenente Portela. O salário para o cargo será de R$ 2.500. Os candidatos deverão ter ensino médio completo e habilitação para dirigir. E também há vagas para a agência censitária municipal e agência, com salário de R$ 1.900 e agente censitário superior com salário de R$ 1.600, o valor de inscrição de R$ 39,50. Maiores informações podem acessar o site da Prefeitura e Tenente Portela. O endereço é www.tenenteportela.rs.gov.br ou ainda o site da Fundação Getúlio Vargas. E atenção então você, cidadão portelense, hoje à tarde vai acontecer então a Caravana da Solidariedade. Estarão passando em todas as ruas do nosso município vários voluntários para a coleta de agasalhos. Então você que ainda não separou pode correr separar a sua doação: roupas, calçados, cobertores, travesseiros, lençóis, enfim, para a campanha do Agasalho 2017. O município então está empenhado, e se você ainda não fez a sua doação, prepare a sua doação, deixe a sacolinha arrumada, que hoje à tarde os voluntários então que estão ajudando na campanha estarão passando em todas as ruas da nossa cidade fazendo a coleta, e você então pode entregar para qualquer um dos voluntários que estarão passando hoje à tarde. Então, mais uma vez, hoje à tarde tem coleta de agasalho da campanha do Agasalho 2017, e várias pessoas estarão então empenhadas e passando por todas as ruas dos bairros de Trente Portela. A sua doação é muito importante. Muito bem, então, esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Trente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. Assessoria de Comunicação é de Ricardo Dresler. A apresentação foi de Regis Carniel. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela. Trabalho e desenvolvimento.